DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Os destaques desta quinta-feira, 8 de novembro de 2018. Orçamento Geral do Estado angolano deverá cortar mais regalias de deputados e magistrados em 2019.
É Angola a deputação. É para se enriquecer, para se resolver a vida. A gestão de deputados tem regalias. São indivíduos que exercem serviço público, sim, mas eles são servidores. Um servidor tem que estar preparado para servir e para passar dificuldades.
Angola precisa ampliar o acesso à justiça, defende a ONG angolana.
E o Estado não deve omitir-se de criar as condições, sobretudo financeiras e humanas e de infraestrutura, para que se possa então garantir a todos os cidadãos o direito e o acesso à justiça efetiva.
E no Madagascar começa a contagem de votos das presidenciais. O Orçamento Geral do Estado angolano para 2019 prevê a perda de várias mordomias dos deputados e magistrados judiciais e do Ministério Público. A medida não é novidade. No orçamento de 2018, benefícios como subsídio de reinstalação e atribuição de viaturas para apoio às suas residências já foram cortados do alto escalão do serviço público. Mas críticos dizem que é preciso ainda mais para reduzir os gastos do Estado. Os detalhes com Nelson Francisco Sul, a partir de Luanda.
De acordo com a proposta de lei do orçamento que deu entrada ao Parlamento angolano na semana passada, que justifica estas restrições a direitos e regalias com a necessidade de consolidação e estabilização orçamental, em 2019 voltam também a ser restringidos a redução das classes dos bilhetes de viagens de primeira para a classe executiva a todos os titulares de cargos públicos, magistrados e deputados. Estas medidas agradam o analista Olívio Columbo, considerando mesmo que é preciso começar a cortar os excessos no sentido de se ajustar os gastos públicos.
Se nós estamos a viver uma situação de crise difícil e que a mesma impõe que faça ajustes nos gastos ou nas despesas públicas, é preciso que esse sacrifício, que esse ajuste comece pelo topo. Há muitos anos que nós em Angola vemos desejando que os ajustes, os sacrifícios sejam feitos por todos. E o exemplo vem de cima.
O analista diz que os deputados e restantes titulares de cargos públicos e políticos não devem se opor à perda destas mordomias, tendo em conta que um representante do povo deve estar preparado para passar dificuldades.
Logo, o servidor público deve se pôr ao serviço das pessoas. Em Angola, a deputação é para se enriquecer, para se resolver a vida. A gestão de deputados tem regalias. São indivíduos que exercem serviço público, sim, mas eles são servidores. Um servidor tem que estar preparado para servir e para passar dificuldades.
Entre os parlamentares, quem está de acordo com as restrições previstas na proposta do OGE 2019 é o deputado da Casa Sema, Kuntankondo, que diz não fazer sentido viver no luxo quando a população vive na miséria.
Quando o povo não tem emprego, o povo perdeu as 13 refeições diárias, pequeno almoço e jantar. O povo não tem luz, nem água para beber, não tem. O povo vive na miséria. Há jovens que nem conhecem açúcar, não conhecem nada nesse sabonete. Como é que eu vou viver no luxo?
Recorde-se que, dos 220 deputados à Assembleia Nacional, composto pelas bancadas do MPLA, UNITA, Casa C, PRS e FNLA, Makuntankondo é o único deputado que negou receber as benesses, excepto o salário. O também historiador e antigo jornalista dispensou ainda a escolta policial atribuídos aos parlamentares. A partir de Luanda, a DW com Nelson Francisco Sul.
E sobre este tema que acabamos de ouvir, perguntamos-lhe: como avalia o corte de regalias de deputados e magistrados angolanos? E no seu país, esta medida já existe? O Guilherme Corrêa da Silva está aqui com reações dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook. Começo por ler, por exemplo, uma mensagem de Agostinho Miguel, que escreve que esta medida, o corte de regalias de deputados e magistrados angolanos, visa somente ludibriar o povo. Na essência, nada acontece. E a título ilustrativo, Agostinho Miguel diz que no seu país, Moçambique, os deputados e magistrados beneficiam de recursos financeiros exorbitantes e nada fazem para o bem da maioria. E tu, Alexandre Gangula, comenta que em Angola está duro e os cortes foram feitos em muitos setores. Os carros dos deputados agora são mais modestos, comenta este internauta. Mas há mais mensagens que nós traremos mais daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Participe também você conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional está em Maputo para fazer uma nova avaliação da economia moçambicana. A informação é do jornal O País, que, entretanto, adianta que a agenda dos peritos do FMI é desconhecida. A visita, que deverá decorrer pelas próximas duas semanas, acontece na mesma altura em que o governo anunciou um acordo de pagamento da dívida pública aos credores. Os pagamentos são retomados já em março de 2019 e 5% das receitas fiscais do gás natural serão entregues até 2033. O acordo tem gerado críticas porque Moçambique vai pagar muito mais do que o valor contratado quando a dívida foi emitida. Em Angola, a ONG Mosaico denunciou ontem o tratamento deplorável das autoridades a imigrantes ilegais da RDC, incluindo crianças e grávidas, no âmbito da Operação Transparência. Num comunicado à imprensa, a organização disse bastante preocupada com os contornos da operação iniciada 25 de setembro e que já resultou no repatriamento de mais de 380 mil cidadãos estrangeiros. A ONG fala em pessoas sem alimentos, obrigadas a dormir no chão, sem agasalhos, que são levadas à fronteira em condições deploráveis. A Mosaico apela ao respeito dos direitos humanos e das convenções internacionais assinadas por Angola. Ainda em Angola, o projeto político Podemos Já está a promover uma campanha em Luanda para informar a comunidade internacional sobre as dificuldades que encontra para se legalizar como partido. O Tribunal Constitucional negou a formalização do Podemos Já por considerar que o número de assinaturas válidas no processo é inferior ao estipulado por lei. O projeto, integrado por independentes da Casa CE, acusa o tribunal de má-fé. Hoje, o grupo deverá encontrar-se com a missão diplomática de França e a de Portugal, e amanhã com a Alemanha e a União Europeia. O governo britânico vai disponibilizar mais de US$ 900 milhões ao governo de Angola para apoiar projetos de infraestrutura no país. Os recursos foram anunciados pela enviada da primeira-ministra do Reino Unido, que realiza a visita oficial de 3 dias ao país. Segundo o Jornal de Angola, entre os projetos está a construção e a manutenção das subestações elétricas de Viana e da Gabela. No Zimbábue, uma colisão entre dois autocarros provocou a morte de 47 pessoas ontem. Entre as vítimas, duas crianças, segundo informação da polícia. A estrada onde aconteceu o acidente tem grande fluxo de veículos pesados e liga o país ao litoral de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Angola. A Associação Justiça, Paz e Democracia diz que o governo angolano, em alguns casos, tem demonstrado abertura para debater a situação dos direitos humanos no país, pelo menos do ponto de vista da narrativa e do discurso político. Esta ONG revela também que há mesmo encontros de trabalho entre organizações da área e o governo, mas sublinha que são espaços que estão a ser conquistados pela sociedade civil. Recentemente, em Berlim, conversamos com Antônio Ventura, membro da associação, sobre os desafios no campo dos direitos humanos e a postura do atual governo em relação ao assunto. Perguntamos primeiro se Angola já começou a respeitar os acordos internacionais relativos aos direitos humanos dos quais é signatário.
Há vários acordos internacionais que Angola ratificou nos últimos anos, sobretudo no domínio dos direitos da mulher, no domínio dos direitos das pessoas com deficiência. Não podemos dizer que linearmente Angola não esteja a cumprir, porque a implementação dos tratados tem vários momentos, das medidas políticas, legislativas e administrativas, mas vamos dizer que ainda está muito distante de cumprir os compromissos, sobretudo no domínio dos direitos das pessoas com deficiência. O Estado angolano ratificou ratificou a convenção, aprovou a lei das acessibilidades, mas se nós verificarmos nas várias infraestruturas e nos outros estabelecimentos que à luz da lei das acessibilidades devem criar as condições para que as pessoas com deficiência possam gozar dos seus direitos, obviamente não tem sido respeitado.
Há pouco tempo falou da necessidade de reformas da justiça e que elas devem ser céleres. Os tribunais de relação e outros não foram ainda instituídos. Qual é a justificação para a demora?
Bem, a justificação inicialmente era de natureza política, mas hoje acredito que a justificação está fundada não só em fatores de natureza humana, a nível de recursos humanos, mas também a nível das infraestruturas que devem ser criadas para acompanhar os diversos processos que hão de ser remetidos ao Tribunal da Relação, mas eu acho que é um instrumento que falta, sobretudo da parte do Executivo, que é um plano estratégico para a implementação dos Tribunais da Relação. Podem não ser implementados todos de uma vez, mas obviamente devem ser implementados paulatinamente. E o Estado não deve omitir-se de criar as condições, sobretudo financeiras e humanas e de infraestrutura, para que se possa então garantir a todos os cidadãos o direito e acesso à justiça efetiva, que inclui, obviamente, o acesso a usar os vários recursos disponíveis para se fazer a justiça.
Como é que a demora na reforma da justiça mina a luta pelos direitos humanos? Pode dar-nos exemplos concretos?
Olha, nós temos um dos grandes problemas, que é a questão da efetivação do direito a habeas corpus, que muitas vezes cidadãos que são privados de liberdades durante muito tempo, que os seus advogados solicitam habeas corpus, leva muito tempo.
No que se refere ao direito e acesso à informação, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, há ainda alguns pontos neurálgicos. Concretamente, em relação à lei de imprensa, o jornalista ou profissional desta área ainda é muito penalizado. Passos no sentido de mudar isso estão a ser dados?
No quadro das várias ações, as organizações de defesa dos jornalistas já têm estado a requerer a revisão da lei da imprensa. Consequentemente, o Código Penal, em que criminaliza também o jornalista por informações que possam ser entendidas como injúrias, difamação ou calúnia. E o que tem sido já debatido, quer à luz das várias experiências de vários países e também fruto de uma diretiva da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, os Estados não podem responsabilizar criminalmente o jornalista por suposta calúnia, difamação, mas que isso seja transferido para o quadro da responsabilidade civil. E esta tem sido a luta das organizações da sociedade civil, das associações de defesa dos direitos humanos, para que seja descriminalizada a atividade jornalista neste quesito.
Ouviu Antônio Ventura, membro da Associação Justiça, Paz e Democracia, numa entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW, do centro da Europa, para si.
No Madagascar, as autoridades eleitorais já começaram a contagem de votos das eleições presidenciais realizadas esta quarta-feira no país. Na corrida presidencial estão 3 ex-presidentes entre os mais de 30 candidatos. Observadores eleitorais disseram que a votação foi pacífica, apesar dos protestos violentos meses antes das eleições devido à crise política. Cerca de 10 milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleger o próximo presidente do Madagascar, mas, de acordo com a Comissão Eleitoral, apenas 44,5% compareceram. Entretanto, foram registradas longas filas nas assembleias de voto desde as primeiras horas da manhã. Os cidadãos estavam ansiosos para estas eleições. Sou grato por essas eleições, pois podemos escolher e mudar a liderança. É bom que possamos expressar nossa escolha, participar da vida do país, na esperança de que nossa escolha seja certa. É muito importante poder expressar a nossa voz, porque é o nosso direito e é também respeitar a Constituição. Os eleitores puderam escolher entre 36 candidatos. Na corrida presidencial estão 3 ex-presidentes e 2 ex-primeiros-ministros. No entanto, segundo as pesquisas eleitorais, os principais candidatos são os 3 ex-chefes de Estado, o presidente cessante Hery Rajao Narimapianina, Andry Rajoelina e Mark Ravalomanana, que foi deposto por um golpe de Estado apoiado pelos militares em 2009, o que provocou a instabilidade política que o país sofre desde então. A crise na ex-colônia francesa agravou-se em abril deste ano, depois que 4 manifestantes morreram na capital do país durante um protesto contra um pacote de reformas eleitorais aprovado no parlamento. A nova legislação impediria candidatos da oposição de concorrer nas eleições. Em junho, o Tribunal Constitucional interveio na crise do país e ordenou ao então chefe de Estado que nomeasse um novo executivo de consenso e antecipasse as eleições. Mesmo com o clima de tensão antes das eleições, observadores internacionais asseguram que a votação desta quarta-feira decorreu de forma pacífica. É o que diz o observador da União Europeia, Christian Preda. Desdobramos os nossos observadores no final de setembro, acompanhamos a campanha eleitoral e é claro que estamos presentes em todas as regiões do país no dia da votação. Acompanhamos a abertura das assembleias de voto nas 22 regiões do país, tudo é pacífico, o processo é ordenado, não houve incidentes de violência. Esperamos que este clima continue após a votação. Esperamos que as instituições eleitorais entreguem os resultados e que estas eleições sejam uma oportunidade para consolidar os ganhos democráticos do povo malgache. Depois de votar, o presidente cessante, que busca um segundo mandato, fez um apelo aos cidadãos do país. Estou certo de que hoje todos nós nos esforçaremos para alcançar a paz, a vitória da paz e da democracia e também o respeito do povo malgache. Para vencer, um candidato deve receber 50% dos votos mais um, ou uma segunda volta será realizada 19 de dezembro. Os resultados provisórios esperados para 20 de novembro devem ser confirmados pelo Supremo Tribunal Constitucional até 28 de novembro.
DW Notícias.
Na República Centro-Africana, a representante da ONU denunciou o drama humanitário inaceitável vivido por milhares de pessoas no noroeste do país. Segundo a representante, pelo menos 30 mil deslocados perderam tudo devido à violência e à pilhagem ocorridas no final de outubro naquela região. A ONU também alertou que cerca de 2 milhões dos quase 5 milhões de cidadãos da RCA precisam de uma ação alimentar urgente, alertando que, devido à insegurança persistente, as condições nutricionais no país continuam a deteriorar-se. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou ontem a saída do procurador-geral do país, Jeff Sessions, que renunciou ao cargo a pedido do próprio presidente. A situação entre os dois andava tensa desde que o procurador-geral decidiu abster-se da investigação sobre o suposto esquema de ingerência russa nas eleições presidenciais. A renúncia do procurador-geral acontece um dia depois das eleições intercalares, em que o Partido Democrata retomou a maioria na Câmara dos Deputados. Hoje, Trump assinala 2 anos da sua eleição como presidente. Agora o futebol. O Bayern de Munique bateu ontem em casa o AEK Atenas por 2-0 e ficou mais perto da classificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões da Europa no Grupo E. A equipe assumiu a liderança do Grupo E com 10 pontos de vantagem sobre o Ajax de Amsterdão e o Benfica.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta que colocamos foi: como avalia o corte de regalias de deputados e magistrados angolanos? Guilherme, mais comentários?
E já são muitos, de facto, os comentários esta manhã. Hélio Renussalo, por exemplo, diz que avalia positivamente, nesta fase teórica, essa declaração. No entanto, fica com dúvidas sobre o cumprimento desta mesma lei, do corte das regalias. Ou seja, na prática, isso pode se efetivar ou não. Hélio Renussalo diz que também já se publicou isso em Moçambique, mas os deputados e altos dirigentes continuam a esvaziar os cofres do Estado. Por isso, este internauta acredita que pode ser o teatro do costume dos governantes para tentar agradar àqueles que estão de olho na governação. Cito Moisés Duarte, que nos escreve a partir da Beira, Sofala, diz que no seu país, Moçambique, os políticos sacrificam o povo com a subida da carta de condução e os deputados têm muitas regalias, incluindo carros de marca. Luquisito Biseca, que nos escreve a partir do distrito de Xemba, Moçambique, acha que esse modelo de governação seria bem útil em Moçambique, tendo em conta que o país se encontra numa situação difícil de dívida externa Então é nesse momento que deve haver gestão de despesas e diminuir os gastos e traçar planos viáveis para garantir a liquidação da dívida, comenta Luquisito Bissek.
Obrigado, Guilherme, e a você que participou conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.